Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Boa noite, graça e paz. É uma bênção estar aqui com vocês. Eu percorri 260 quilômetros em 2 horas e 10 minutos para estar aqui com vocês. Então tem algo que Deus quer fazer na sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Tem algo que Deus quer fazer na sua vida. Eu vi o tema do ano de vocês, o ano da proclamação. Proclamação do Evangelho, poder de Deus que muda a vida do homem, a vida do ser humano. Mas você está vendo uma pessoa aqui que entendeu o poder da proclamação. Muita coisa que entrou na minha vida antes saiu pela minha boca. Primeiro foi realidade em palavras e depois foi realidade dentro da minha vida. Então olha para a pessoa do seu lado e com muita atitude profética diz assim: há algo poderoso, irmão, para acontecer na sua vida nesses dias. Quantos creem aqui de verdade? Você pode celebrar o Senhor, aplaudir, gritar, ficar em pé. E bênção, estava vendo ali junto um dos pastores aqui, o que tem menos cara de pastor no banner, sou eu. Quer ver, solta aí, irmão, quer ver, solta aí, ó. E é o mais feliz, é o menos pastor da situação, e é o mais feliz, olha lá, ó. Quantos pegaram aí, irmão, em nome de Jesus? O pastor de vocês está ensaiando um sorriso, mas não é um sorriso, ele está ensaiando um sorriso, mas eu estou numa felicidade que você não sabe o quanto, irmão. Mas glória a Deus por isso. É uma alegria de novo voltar a essa casa, estar junto com vocês. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Por favor, 2 Samuel. Antes de 2 Samuel, eu gostaria de dizer para você que o que Davi vive em 2 Samuel, ele escreve no Salmo 37. E aí eu queria ler com você lá, antes de 2 Samuel, Salmo 37, verso 23. Porque hoje, nessa conferência profética, eu trago um tema no meu coração, e o tema é: alinhe-se com o seu futuro. Esteja alinhado com aquilo que Deus está dizendo para você. É isso que eu vou fazer na sua vida. Estou derramando óleo na sua cabeça, estou liberando promessas para você, estou conectando você a pessoas, estou abrindo portas, estou te favorecendo, mas eu quero que você se alinhe com esse futuro. Não quero que você ande desalinhado, não quero que você ande para uma outra direção. Eu quero que você vá na direção do futuro que eu determinei para você. Então, o Salmo 37, 23, Davi está escrevendo algo que ele já havia vivido. Portanto, eu quero só dar o contexto aqui para a gente ir lá para 2 Samuel, capítulo 2. Então, Salmo 37, verso 23 diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. O Senhor firma os passos, na NVI diz isso, de um homem quando a conduta deste o agrada. Na versão King James diz assim: os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Agora, vamos lá para 2 Samuel, por favor, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 4, que diz: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, pode ir, Davi. E Davi perguntou: ok, agora eu já sei para que lado eu ir, mas de maneira muito precisa, para que cidade eu devo ir? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Verso 3, Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então esse é o texto que Deus vai usar para alinhar o nosso coração com o futuro que Ele tem para nós. Eu vou pedir para você fechar os olhos mais uma vez e orarmos juntos. Deus, nosso coração está aqui, Pai, diante do Senhor, numa expectativa muito grande em Ti, uma expectativa no Teu mover, uma expectativa na ação do Espírito Santo. E eu peço que o Senhor faça do Seu jeito, alinha-nos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Antes de chegarmos aqui nesse texto, eu queria caminhar com você, porque se a gente está falando de um futuro, e você deve lembrar que Deus está alinhado com Davi, quando Saul o havia desobedecido e simplesmente ignorado a Deus. E Deus então havia pedido para Samuel descer óleo na cabeça de Davi para ungi-lo rei. Então Samuel unge Davi, e com óleo na cabeça, com uma unção real, o que que acontece? Davi fica assim: uau, puxa, fui ungido, os meus irmãos têm armadura de soldado, os meus irmãos têm pinta de gente famosa, mas eu que recebi o óleo, e agora, fazer o que com isso? Porque se eu for lá dizer para o rei: ei, sou o novo rei, a corda vai quebrar do lado mais fraco. Eu ainda não tenho influência, eu ainda não sou quem serei, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma direção de Deus, eu tenho uma unção de Deus. Quantos já viveram momentos assim em que Deus diz algo, mas as circunstâncias são totalmente contrárias, estão dizendo o oposto? O óleo na cabeça, e Davi olha para Saul, para Samuel, e diz: e agora? Samuel diz: eu só sei até aqui, daqui para frente é com Deus. E o que Davi faz? Volta para o campo, para trabalhar como rei. E aí lá no campo, ele tem suas experiências com urso, com leão, e a gente já sabe isso, de cor salteado. E um dia o pai dele manda Davi entregar uma refeição e ver como é que estão seus irmãos no campo de batalha. Davi chega lá, ouve Golias ofender e afrontar o Deus de Israel. E então Davi diz: se não tem ninguém para ir, eu vou. E o que que ganha se eu derrubar o Golias? E aí Davi já estava motivado para honrar o nome do Senhor, e ainda tinha mais recompensa. O pai dele, a casa do pai dele, não pagaria mais imposto em Israel. Ganharia grande fortuna e ainda casaria com a filha do rei. Davi disse: é comigo, pode deixar comigo que eu derrubo o cara. Além dele afrontar Deus, eu ainda tenho uma motivação material para ir para frente, para aquilo que Deus está me direcionando. E aí a gente conhece a história. Davi elimina Golias, arranca a cabeça de Golias com a própria espada de Golias, e Davi volta para servir no palácio, sai do campo e volta para servir no palácio, não como rei, mas como adorador. Então o rei é o servo no campo, o rei é o adorador no palácio? Vamos lá repetir isso? O rei é o servo no campo. Vai lá. O rei é o adorador no palácio. Vamos lá? A coroa ainda não está na cabeça dele, ele ainda não está dentro do futuro que Deus havia determinado para ele. Mas mesmo assim, Davi vai se alinhando com esse futuro que Deus tem para ele. Quantos sabem que Deus tem promessas para cumprir? Promessas de maneira específica na sua vida em 2023. Dá um brado de louvor aí bem alto. Você crê de verdade que a sua célula vai multiplicar, que você vai levantar novos líderes, que você vai gerar novas vidas para Jesus? Quantos creem aqui? Quantos creem que Deus diz assim, ó, essa enfermidade não veio para a morte, essa enfermidade veio para a minha glória? Ei, a porta está fechada agora, mas a mão poderosa que pode abrir uma porta melhor é a minha. Então acredita em mim. Quantos estão nessa expectativa aqui? Dá um brado de louvor ao Senhor aí. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí. Então Davi agora está no palácio. E Saul está se opondo àquilo a que ele deveria se render. Saul persegue aquilo que ele deveria se render. E você deve conhecer essa história. Saul está lá atormentado por espíritos, num estado de angústia, de perturbação, de ansiedade generalizada, de um transtorno obsessivo compulsivo, talvez de um pânico, e a única coisa que o acalmava era a adoração de Davi. Então Davi está no palácio como adorador, e Davi está com a harpa na mão, começa a tocar, e aquilo alivia Saul. Mas num dado momento, Davi está com a harpa na mão, Saul está sentado no seu trono, com uma lança na mão. Davi com a harpa na mão, Saul com uma lança na mão. Quantos já brincaram de pedra, papel, tesoura? Quantos já brincaram aqui? Levanta a mão aí. Pedra, papel, tesoura. Quantos já brincaram? Você sabe então quem ganha? Sabe ou não? Imagina, você está com uma harpa na mão, você não pode se movimentar, ela não é móvel. Você está com uma harpa na mão, sem esperar que aquele a quem você está servindo, com uma lança na mão, vai te arremessar essa lança. Então Davi está lá no palácio como um rei adorador, servindo no palácio, com a harpa dedilhando, e Saul perturbado com uma lança na mão. Deixa eu te perguntar, se você tivesse que apostar sem saber da história, sem saber do resultado, em quem você apostaria? Em quem está com a lança na mão ou em quem está com a harpa na mão? Vamos fazer uma votação aqui. Eu sei que eu sou batista e eu gosto desse negócio de votação, né? Ainda que na nossa nação o negócio não está muito bem, mas vamos lá, quem votaria que Saul venceria a batalha, se você não conhecesse o final da história? Levanta a mão aí. O cara está com uma lança na mão, levanta a mão de verdade, irmão. Você está numa igreja, você veio para uma conferência profética, você não pode mentir não, e nem ser Herodes, lavar as mãos aí, ou Pilatos, e não querer participar. Então, se você está vendo um cara com uma lança na mão e o outro com uma harpa na mão, você apostaria em quem que venceria a batalha? O cara com a lança? Levanta a mão. Ótimo. Baixa. Quem votaria, quem escolheria o cara com a harpa na mão? Só crente. Só crente. Só crente. E eu quero liberar já uma palavra profética para você. Que a mão da vitória não é a mão que faz do seu jeito. É a mão que confia naquele que te disse que faria do jeito dele. Davi não tirou a mão da harpa, Davi continuou com a mão na harpa, mesmo com a fúria de Saul lançando a lança. Irmão, olha, deixa eu te dizer, se você ler um pouquinho, um livro bom para você estudar um pouquinho da espiritualidade de Davi, Transpondo Muralhas, de Eugene Peterson, um livro fantástico, para você entender um pouquinho dessa espiritualidade, dessa pegada de Davi. Irmão, se você atirasse uma lança em Davi, você tinha que cuidar para acertar de primeira, porque o cara que acertou uma pedra na cabeça de um gigante de 3 metros de altura, ele não erraria a lança se você errasse na sua oportunidade. E Davi naquele lugar faz algo totalmente estranho. Pergunta o quê? Pergunta, irmão. Nada. Porque quando você se alinha com Deus, ou você faz o que Ele disse que deve ser feito, ou você vai atrapalhar o processo. Porque mais que seja capaz, por mais forte que você possa ser, você nunca poderá ajudar o Senhor a cumprir o propósito dEle. Então você tem que entender que para estar alinhado com o futuro que Deus te disse que faria, sua mão deve continuar na harpa. O que isso significa? Significa que vão agir contra mim, vão atuar contra mim, vão falar mal de mim, vão me perseguir, eu vou passar por dificuldades, mas eu não vou abrir mão da adoração. Eu não vou deixar de adorá-lo, eu não vou deixar de louvá-lo, eu não vou deixar de celebrá-lo. Ah, eu não vou fazer do meu jeito arrancaria essa lança da parede, e nós iríamos resolver, Saul. Você vai conhecer o Davi que arrancou a cabeça daquele gigante, que você e todo o seu exército se esconderam durante 40 dias, amedrontados. Eu não tive medo não, você teve sua chance, Saul, mas agora é a minha vez, você errou, arrancaria. E eu fico imaginando quantos crentes não estão tirando mão da harpa, pegando na lança para jogar de volta. E o pior é que estão culpando Deus, talvez do atraso, talvez da demora, talvez da não realização de algumas coisas. Mas para estar alinhado com Deus, você precisa manter sua vida numa atmosfera de adoração, porque a frequência em que você estabelece para a sua vida determina o ritmo em que você seguirá. Você está aqui, irmão? Você está aqui de verdade, sim ou não? E muitas das melhores frequências que irão me testar se eu estou ou não alinhado com o futuro que Deus me deu, aparecerão em momentos de batalha em que eu sou desafiado a pegar a lança de volta e jogar em quem me jogou. Então Davi tem uma decisão a tomar: tiro a mão da harpa e ponho a mão na lança, ou continuo com a mão na harpa? E aí naquela hora eu perguntei: em quem você apostaria? Sabe quem ganhou? O que manteve a mão na harpa. A sua adoração sempre vai te colocar em vantagem em qualquer situação. Quantos creem nisso aqui, irmão? Quantos creem nisso aqui? Atmosfera de adoração. Mantenha a mão na harpa. Para de pegar na lança, irmão. Para de jogar a lança de volta. Deixa a lança pregada lá na parede. Não tira a mão da harpa. E ó, na harpa, Davi não tinha como se proteger, irmão. Quantos já viram uma harpa, pelo menos na TV aqui? Irmão, não tinha como Davi fazer isso na frente da harpa. Ele está aqui, ó, a harpa está aqui, ó, na frente dele. Ele está com a mão na harpa. A lança vem, e presta atenção, Saul não era um rei frouxo, um rei que não era soldado. Saul era soldado. Você lembra do episódio que ele pega os bois lá, parte os bois, manda lá para as tribos, diz: quem não tiver comigo para a batalha, para salvar Jabes de Gileade, vai acontecer o que aconteceu com esses bichos aqui. Irmão, ele não era molenga não, ele era soldado. E ele não erraria aquele alvo, de jeito nenhum, um alvo imóvel, que não estava esperando, que não tem como se esconder. Quando você mantém a mão na adoração, a mão de Deus te mantém protegido. Quando você se mantém na adoração, a mão daquele que pode tudo, a mão daquele que relativiza o impossível, a mão daquele que quebra diagnósticos, a mão daquele que muda histórias, a mão daquele que traz a provisão, te mantém alinhado com o futuro que Ele disse que cumpriria na sua vida. Tem algum crente vivo aqui, irmão, que está recebendo essa palavra? Me ajuda aí, celebra Deus por ela. Saul erra, Davi não faz nada, mantém a adoração. Davi tem que fugir agora. Davi é um servo no campo, um adorador no palácio. E agora Davi tem que fugir. E na sequência a gente encontra Davi na caverna de Adulão. Onde ele encontrou gente devedora, com nome no SPC e Serasa. Deprimida e descontente da vida. Ele está lá nessa caverna, juntamente com esses caras. Eu brinco que, às vezes, você precisa de gente para te ajudar, e Deus cria um jeitinho para te ajudar, mandando gente para você ajudar. Quantos já se viram assim, numa situação assim? Você está lá, Deus, eu gostaria tanto de receber uma palavra, aí de repente o pastor mandou uma mensagem, você pode pregar? Não, sou eu que preciso receber uma palavra. E você é colocado na posição de entregar a palavra. Quantas vezes no culto você está ali, ó, Deus, manda alguém para mim me dar um abraço, para eu sentir que o Senhor está cuidando de mim. Aí de repente alguém fala assim, ei, você já viu aquela pessoa lá? Vai lá dar um abraço, né? Mas sou eu que estou precisando. E Davi está lá dentro da caverna de Adulão, fugindo dos filisteus. Porque Golias tem irmãos e primos. Você sabe disso, né? O cara acabou com a fama da família, derrubando o gigante. Então Davi está fugindo dos filisteus. E Davi não pode ir para a terra dos seus patriotas, porque o rei louco está querendo matá-lo. Davi está fugindo do inimigo e sem amparo dos amigos. Quantos já se viram em momentos assim também? Levanta a mão aí, irmão, de verdade. Eu não tenho assim como precisar, mas não foram poucas vezes. Eu sei que não vai ser a última vez que eu vivi, e enquanto a gente estiver desse lado aqui, a gente vai ter esse tipo de experiência. Gente que a gente, puxa, orou por ela, gente que a gente discipulou, gente que a gente amou, gente que a gente cuidou, gente que a gente projetou, gente que a gente impulsionou, e cadê esse povo na hora que a gente precisa? Quantos já viveram assim, irmão? Quantos cunhados a gente já ajudou? Quantas sogras a gente já amou e na hora, cadê a mulher? Davi está nesse ponto da vida dele, em que a tristeza dele não é o fato de saber que tem inimigos atrás dele. A tristeza dele é saber que não tem amigos que possa estender as mãos e dar um ombro. E dizer, senta aqui, vou orar por você. O que está acontecendo? Deus manda para lá a família de Davi, pastorzão. O pai que havia esquecido do cara no campo, quando Samuel chegou para ungir. Os irmãos do cara que disseram, ei, você não é tudo isso aí que você pensa não, baixa a bola, Davi, para. E agora, esses caras estão dentro da caverna de Adulão. E estão lá dentro da caverna de Adulão por uma única razão, porque Davi tem tudo para dar a esses caras, quando Davi tinha tudo para pedir desses caras um apoio, uma palavra. Mas Davi descobriu dentro da caverna de Adulão que nem sempre Deus me dará as pessoas que eu espero, mas Deus me dará as pessoas que eu preciso. Quantos estão preparados para receber essas pessoas aí? Não, de verdade, quantos estão preparados para receber essas pessoas? Sabe por quê? Porque foram aqueles mesmos devedores descontentes, foram aqueles endividados, deprimidos, que puseram a coroa na cabeça de Davi quando ele foi ungido. No momento Davi não entendeu muito: Deus, eu estou precisando de ajuda. E Deus olha para o lado, e quando olhou para o lado, um monte de gente a quem Davi tinha que ajudar, Davi disse: Deus, sério? Nós temos um café dos homens todo domingo de manhã lá na igreja, e eu brinco, irmão, que se passar uma ambulância com giroflex ligado, a maioria daqueles caras põe a mão na parede pensando que já é um enquadro. E eles vão lá com tornozeleira, desculpa, com Wi-Fi móvel. Com a vida quebrada. Chegam lá com aquelas gírias. E Deus tem feito uma revolução no contexto ministerial da igreja, através de gente que o mundo nunca olharia para ver algum potencial neles. Um sozinho deles, no nosso último batismo em dezembro, batizou 17 pessoas. Sozinho. Aí eu fui perguntar para os 17: vem cá, qual foi aqui o lance dele aqui? Fala aí para mim. E eles naquela gíria: é o seguinte, pastor, velho, o negócio foi louco. Porque quando a gente viu que Deus havia feito na vida dele, e ele chegou lá na boca, onde a gente costumava queimar pedra junto, e disse assim: eu descobri algo melhor do que a gente está vivendo aqui. Se vocês me derem um privilégio, eu vou mostrar para vocês. Eu descobri algo melhor. E eles ficaram curiosos. E aí, um dos 17 disse assim: pastor, quando ele disse isso, o senhor vai achar que eu estava louco, achapado. Mas enquanto ele falava, eu vi amor nos olhos dele. Eu vi amor nos olhos dele. E eu disse: cara, já estou ferrado mesmo na vida. Abandonado por pai, por mãe, sem nenhuma chance de emprego, normal. Cara, não tem mais nada a perder, não. Viu o amor nos olhos. Os mesmos endividados, devedores, deprimidos, puseram a coroa na cabeça de Davi. As pessoas que você menos espera te ajudarão a chegar no futuro que Deus disse que faria acontecer na sua vida. Quantos recebem essa palavra aqui e podem celebrar o Senhor em nome de Jesus? Veja, Davi está no campo servindo como rei, no palácio adorando como rei, na caverna fugindo como rei. No palácio ele está com a harpa na mão, mas dentro da caverna, Saul aparece. E Saul aparece para fazer o número 2, irmão. Apertado. E Davi está no fundo da caverna com esses homens. E os homens começam a dizer: é de Deus. É agora. Mata, mata. E Davi se aproxima silenciosamente, corta a ponta da capa e volta para onde estão os homens. No palácio a gente vê Davi com a mão na harpa adorando e Deus o livrando. Na caverna há algo acontecendo dentro dele, porque parece que ele quer tomar um atalho. Parece que aquele Davi que estava com a harpa na mão e agora ele está com um pedaço do manto na mão, está querendo tomar um atalho para o futuro que Deus determinou para ele. E o texto bíblico diz que a consciência de Davi pesa, porque ele diz para si mesmo: eu não quero me tornar um rei como esse, eu quero acreditar que o que Deus disse que faria, fará do jeito dele, eu não posso tomar atalhos. E Davi tem na mão um pedaço daquilo que Deus queria dar por inteiro. E todas as vezes, igreja, que você toma atalhos, manipula, jeitinho brasileiro, o politicamente correto, para ver algo de Deus acontecer na sua vida, você está tomando um atalho, e ao invés de ter todo o manto, você só terá um pedaço do manto. E não é muito inteligente ter um pedaço do manto, quando eu poderia ter o manto inteiro. Quantos estão aqui comigo, estão entendendo isso aqui? Você está aqui de verdade, sim ou não? Então Davi agora está na caverna, não mais com a mão na harpa, mas, uau, eu quase tomei um atalho. Eu quase quis encurtar aquilo que Deus disse que faria para mim, eu quase fiz do meu jeito. No ano da proclamação, os frutos dessa conferência profética virão. Fala isso para a pessoa do seu lado, virão, pode falar, assim, com muita fé, diz assim: virão muitos resultados. Pode falar: muitos resultados. Muitos resultados mesmo virão. Pode declarar isso aí profeticamente. Muitos resultados virão. Mas pelo amor de Deus, não pegue atalhos. Ande no caminho que Deus determinou para você. Porque o texto de Salmo 37, 23 diz: Deus é que ordena os passos de um homem que o teme. É Deus. Irmão, deixa eu te dizer, temos um propósito, amém ou não amém? Mas não cabe a nós cumprir o propósito, cabe a nós servir ao propósito. É responsabilidade de Deus cumpri-lo. A nós cabe, eu estou aqui para servir esse propósito, Deus. Porque se a gente não tiver essa mentalidade, igreja, a gente vai manipular, a gente vai tomar atalho, a gente vai querer fazer do nosso jeito, a gente vai inventar desculpa, a gente vai racionalizar as coisas, a gente inclusive vai mentir para nós mesmos. O Senhor ordena, diga: é o Senhor que ordena. É o Senhor que põe em ordem. Diz isso para a pessoa do seu lado: é o Senhor que põe em ordem, irmão. É o Senhor que põe em ordem esses passos. O que cabe a mim? Os crentes vivem numa loucura do tipo: ah, o que o Senhor quer de mim? Fala para mim esse ano. Eu já fiz várias vezes essa oração e continuarei fazendo, não há nenhum problema nisso. Uma delas, quando eu disse: Deus, o que o Senhor quer de mim esse ano? Ele falou assim, eu não sei se o pastor explica isso, mas quando a gente diz assim, ele falou assim, os crentes ouvem assim que parece que a gente está conversando e a gente está ouvindo a voz dele. Eu vou dizer, ser honesto com você, eu entendi isso no meu espírito. Então, quando eu estou dizendo que ele falou comigo, eu estou dizendo assim, pela comunhão que temos na caminhada, eu entendi isso no meu espírito. E só poderia ter sido ele, porque eu não inventaria um negócio desse não, por mais religioso que eu fosse. Aí, eu estou lá orando, eu fiz jejum de 40 dias só na água, jejum de Daniel de 21 dias, jejum de Esté, já rapei a cabeça, já deixei o cabelo crescer, tudo voto ao Senhor para dizer: eu estou nessa pegada, Deus, contigo. E aí, estou lá, professor de teologia do Unicesumar, eu disse o lugar. Professor de teologia, cara, dava aula na primeira turma do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, dava aula. Pastor dando aula de teologia. E eu estou ali naquele ano de 2015, de Deus, O que o Senhor quer de mim esse ano? Como é que a gente vai se aprofundar em relacionamento? Diz para mim. E eu entendi no Espírito, 40 dias descalço. 40 dias descalço. Eu falei, tá bom. Cheguei no domingo à noite, falei, irmãos, a partir de terça-feira, que é o culto que a gente tem no meio de semana, vocês começarão a me ver chegando descalço aqui na igreja. E eu não virei descalço só para os cultos, eu andarei 40 dias descalço, aonde quer que eu vá. E eu tinha duas conferências, uma em São Paulo, em Ribeirão Preto, e uma outra em Foz do Iguaçu na época. Eu fiz casamento comunitário na igreja com os promotores, procuradores da comarca de Maringá, descalço. Eu recebi na igreja a atual senadora da República, Damares, descalço, com aquela calça pula poça, sabe? Dobrada aqui até o meio da canela. O prefeito da cidade, o vice-governador do estado, tudo lá na igreja, olhando. Esse cara é doido, fanático. Irmão, e não é pequeno o número de crente que me criticou, não da igreja, mas de amigos pastores, dizendo assim: isso é fanatismo. Mas eu não te disse a cereja do bolo. Então no domingo eu disse para a igreja: a partir de hoje, 40 dias descalço. Desci do púlpito, tirei os sapatos, arranquei as meias e dei os sapatos de presente para alguém lá na igreja. Fui embora para casa. Dava aula segunda-feira. Cheguei para dar aula no Unicesumar. Fui então no centro acadêmico para pegar a lista de chamada dos alunos. E chegando lá, alguém me viu e falou assim: professor, cadê o sapato? Eu falei, ficou em casa. É? Falei, é, ficou em casa. Peguei a lista de chamada, fui para a sala. Cheguei, fiz a chamada. Liguei o projetor multimídia, pus o esboço da aula lá. E comecei então a dar aula. Estou dando aula. O líder de pátio lá disse: professor, a diretora do centro acadêmico está chamando o senhor lá. Falei, mas o que que foi? Está chamando o senhor lá. E tem que ir. Sim, senhor. Manda quem pode. Obedece quem quer a bênção, irmão. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Manda quem pode, obedece quem quer a bênção. Falei, opa, vamos lá. Cheguei. E ela falou assim, na hora que eu entrei na sala dela, ela falou, senta aqui. Ela em pé. Senta aqui. Eu falei, mas só eu vou sentar? Por que a senhora não está sentada? Falou, senta aí que eu tenho que conversar com você. Que doideira é essa aí? Eu falei, é doideira, professora. Se eu falar para a senhora não vai acreditar. Porque ela não era uma mulher piedosa. Embora casada com presbítero, ela não era uma mulher piedosa. Era uma mulher que entendia os paranauê, não, do céu. E aí eu falei, se eu for explicar para a senhora, vai ficar pior a situação. Então é um negócio meu e Deus. Sem querer respirar nesse ar aqui, qualquer desrespeito. Mas é um negócio da minha fé. Ela falou, isso não tem nada a ver com fé, isso é coisa de doido. Então eu vou te liberar para você ir para sua casa, buscar seu sapato e voltar. Falei, professora, só não entendeu. É um negócio meu e Deus. Ela falou, quem não entendeu foi você. Quanto tempo é esse negócio? Eu falei, 40 dias. 40 dias. E ela falou, tá em que dia? Eu falei, no primeiro. Hoje é o primeiro dia. Falou, não, você enlouqueceu. Aí eu peguei, tá gravando, pastor? Porque o que eu vou falar pode me comprometer agora. Agora o que eu vou falar? Eu falei assim para ela, professor, é o seguinte, o cara para ensinar aqui, ele pode ser herege, ele pode nem crer na Bíblia. O cara pode ser... Eu não posso usar homossexualismo porque denota patologia. Mas é esse o termo. O cara pode ser baitola. O cara pode nem ser pastor para ensinar os outros a serem pastor, quando nem ele mesmo é pastor. E a senhora está inculcando comigo descalço. Ela falou, ou acaba isso, ou o senhor ganha a rua. Eu falei, onde é que eu assino? Ah, você não entendeu, você vai ser demitido. Eu falei, eu vou assinar a demissão. E para encurtar a história, assinei a demissão, irmão. E a igreja estava num ciclo de baixa financeira. Naquele período, a igreja não dava sustento integral para mim. Era por isso que eu dava aula, atendia na clínica de psicologia. Então estava numa baixa. Sabe aqueles momentos de loucura que depois que você sai, você diz, meu Deus, o que eu fiz da vida? Era a única fonte de renda que eu tinha aqui certa, porque na clínica de psicologia, irmão, tratar com doido é difícil, né? Um dia eles vão, um dia eles pagam, um dia eles não pagam, o negócio é violento assim. E aí, eu saí de lá, liguei para a esposa, falei assim, amor, a nossa única fonte de renda certa acabou de... Ela falou, como? Eu falei... Ela falou, não, mas não estou entendendo, eu não estou entendendo. Eu falei, pois é. Sopraram. Sumiu o negócio. Ela falou, como sumiu? Eu falei, fui demitido. Ela falou, por quê? Eu falei, porque pediram para eu calçar o sapato. E eu disse que não ia calçar o sapato. Ela falou, você acertou, venha para casa que eu vou dar um beijo, não sei. Você é o homem mais cheio de fé que eu conheço. E a igreja estava assim, ó, no momento de baixa, no ciclo. Aqui a comunidade não vive isso não, só apacentar. Então a gente estava lá assim, num ciclo de baixa. Irmão, antes de eu chegar em casa, minha mulher disparou nos grupos da igreja. O pastor foi demitido porque decidiu honrar a Deus. Rapaz, quando eu cheguei em casa, a igreja, não toda, mas assim, na sua maioria estava acampada na porta. Eu me senti uma estrela. Não, de verdade, irmão. A igreja acampada, cantando hino. A vizinhança ficou impactada com aquele negócio. Mas vou dizer para você, desde 2015, o orçamento da Pacentar só amplia, só cresce, só vai além. A igreja tomou uma decisão de fé de honrar o compromisso integral. E desde então não diminui. E a gente tem tomado decisões sérias, orçamentariamente falando. E Deus tem honrado, Deus tem feito o que Ele disse que faria na nossa vida. Mas eu entendi que naquela conversa com aquela diretora, era só um teste para ver se eu cria mesmo no que Deus havia dito para mim ou não. Ou se eu ia tomar um atalho. Eu vou descalço para a igreja. Eu acho que Deus vai entender, porque está todo mundo achando que eu sou fora da casinha. Então eu vou tomar um atalho, ou eu vou só no domingo à noite, ou eu vou só nas reuniões públicas da igreja. Então olha para a pessoa com muito amor e carinho, diz, alinhe-se com seu futuro. Não pegue atalhos, fala, não pegue atalhos. O Senhor está ordenando seus passos, às vezes você não sabe, mas é Deus que está ordenando. Deus está conectando as coisas. Você está aqui? E muitas vezes, a gente não consegue ver muita ordem nesses passos, não. A gente não consegue ver as coisas ordenadas. O texto em 2 Samuel, Davi diz assim, para que lado mesmo, Deus? É para ajudar que o Senhor quer? Sim. Quantos gostariam de ter um relacionamento assim, Deus? Aqui. Com quem o Senhor quer que eu case? E o Senhor dissesse assim, ele está de blusa branca, boné preto, e ele vai olhar para você agora. Oh, não tem como errar, irmão, fala aí, não tem como errar. Você pegou a química aqui? Sou eu, pode olhar para mim, tá? Quantos gostariam de um lance desse assim, irmão? Olha aí, tá vendo? Mas deixa eu te dizer, vida de fé, de verdade, não acontece isso. Desse momento, até o momento em que Davi recebe a coroa na cabeça, os teólogos dizem que são mais 7 anos. Cara, você sabe o que é passar mais 7 anos? Esperando Deus fazer o que Ele disse que faria. Mas Deus está ensinando Davi ao longo dos passos, Deus está ordenando os passos, e está ensinando Davi a se submeter, Porque quando eu preciso me alinhar com Deus, submeter-se é mais importante do que entender. Você pegou aí, irmão? Sim ou não? Deus dá a direção para Davi, porque via que o coração de Davi já estava submetido. Sim, para Judá. Tá, mas que cidade de Judá? Hebrom. Mas muitas vezes a gente não tem isso. Às vezes eu fico pensando que a gente quer um Deus tipo tio Google. Você já viu, irmão? Você começa a digitar na terceira letra do que você está digitando. Ele escreve o resto do que parece que você está pensando. Quando já tiveram essa experiência, irmão, parece um demônio esse negócio. Ah, vou pesquisar aqui sobre estante. Aí você, E-S-T, estante de cozinha. Uê! E muitos querem ter um relacionamento com Deus assim, que Ele só dê direção. Mas a gente não quer se submeter em quebrantamento, em rendição ao Senhor. Você está aí? Chega um momento na vida que parece que está tudo embaçado, tudo bagunçado. Tudo. E é nesses momentos em que, diante dos nossos olhos, está bagunçado o negócio, que a gente precisa manter uma atitude de eu tenho que me alinhar com o futuro que Deus deu para mim. Deus tem um futuro para mim como pai. Então eu tenho que estar alinhado com isso, irmão. Deus tem um futuro para mim como líder, eu tenho que estar alinhado com isso. Deus tem um futuro para mim como homem, eu tenho que estar alinhado com isso. Mas muitas vezes me alinhar a isso não será resultado de ver as coisas em ordem, porque quem está ordenando é o Senhor. Eu estou aqui vivendo, eu estou namorando minha esposa, eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou liderando um rebanho, eu estou cuidando de pessoas, eu estou vivendo de maneira normal, mas é o Senhor que está ordenando cada passo na minha vida, cada nova fase na minha história, enquanto eu simplesmente disse: Deus, eu estou aqui não para cumprir o propósito, eu estou aqui para servir o propósito, e enquanto eu estiver servindo, o Senhor vai ordenando. Vai ordenando. Vai ordenando. Mas nem sempre eu vou ver essa ordem na minha vida. Nem sempre. Nem sempre. Então, eu trouxe uma imagem. Eu vou pedir que o pianista me ajude. Estava aí no celular, né? Te peguei no flagra. Mostra a imagem lá que eu pedi, a primeira. Você vai sair daí, varão. Deixa em piano para mim. Não, 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 não. Deixa em piano para mim. Vem cá, você é muito Deus para mim hoje. Isso. Eu vou sentar nessa cadeira aí. Está alinhado com o futuro que Deus tem para essa comunidade? Andar debaixo da autoridade espiritual que Deus constituiu nessa casa. Para a sua casa. Para os seus negócios. Para os seus relacionamentos. O texto que nós lemos em Salmo 37 diz que o Senhor ordena. Mas nem sempre eu vejo a ordem. Muitas vezes, e para ser honesto, a maioria delas, a sensação de ver o que Deus está fazendo é isso aí, um emaranhado de letras na minha vida. O que as pessoas estão vendo é dessa maneira. O que pessoas que inclusive amam você, preocupadas com seu futuro, e deixa eu te dizer, pessoas, elas te ajudarão a chegar onde Deus diz que você chegará, mas não são elas que determinam que você chegará lá. Portanto, se não são elas, elas não podem te impedir de chegar lá. Fala isso para a pessoa do seu lado. Se não são as pessoas que vão proporcionar que eu chegue lá, elas também não podem impedir que eu chegue lá. Você recebe isso aí em nome de Jesus? Ainda bem que você disse amém, viu, pastor? Porque a gente pega os crentes nessas horas assim. Aí o cara diz amém aqui, mas briga com a mulher, não vem para o culto. Lá na igreja é pior, porque eu não sei se o pastor de vocês faz isso aqui. Olhe para o lado e diga isso. Eu não sei se ele faz isso, mas lá na igreja a gente faz. Às vezes só para obrigar. Só para obrigar. E tem crente que diz, ah, não gosto disso. Se você soubesse o efeito pedagógico que isso tem, você não desprezaria isso. Aí o cara diz, pastor, vai mandar a gente falar para o lado? E eu brigado com a mulher, eu não quero falar com essa desgraça, não. Eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa. Aí você está vendo o casamento assim, ó, uma bagunça. Ah, meu casamento está desalinhado, meu casamento está um caos. Ah, eu não sei mal o que fazer, eu vou jogar a toalha. Ah, eu vou desistir. Ah, eu não aguento mais. Nem vou pedir para você levantar a mão. Às vezes é nas finanças. Tem mulher que diz assim, de novo a gente nessa situação. Quantas mulheres já disseram isso aqui para o marido? Pode levantar a mão, irmã. Deus te perdoe, Deus te perdoe. Mais alguém? De novo! O que ela está vendo é isso. Nos piores momentos da minha vida, minha mulher dizia assim, tem dinheiro para isso? Eu falar, tem. Ela falou, cadê? Eu falei, ainda não está na minha mão, mas está chegando. Só não está na minha mão. Ela falou, vem com esse papinho mole para o meu lado, não. Falei, está vindo, fica tranquila. Está chegando o dinheiro, está chegando. Ainda não está, mas eu já tenho. Porque o meu pai é provedor. O meu pai disse que faria. E eu continuo confiando que ele é pai. Ele não é padrasto. Ele não é diretor de orfanato. Ele é um pai amoroso. Então, se ele disse que faria, eu creio. Mas a maioria das vezes a gente vê isso aqui. Na maioria das vezes a gente vê esse caos, a gente vê essa desordem. Mas o texto diz que Deus ordena os passos de um homem que aprende a se deleitar nele. De um homem que aprende a temê-lo. De um homem que aprende a confiar. E Davi é esse cara. O cara que aprendeu a confiar em Deus. Depois da unção e voltou para o campo. Depois de entrar no palácio e ter que fugir, dentro da caverna e se arrepender de querer tomar um atalho, Deus está ordenando passos hoje aqui. Você pode estar vendo assim, mas de repente, em um dado momento, eu não sou tocador, tá? Eu vou fazer isso como ilustração para ficar claro para você. Você está vendo isso aí, né? É só uma ilustração para você entender. Você está numa conferência profética. E profetas veem a realidade diferente do que ela está se mostrando. As pessoas comuns estão vendo apenas... Lá. Deus só está fazendo lá. Só está fazendo lá na vida dela. Só está fazendo lá na família dele. Ou tem gente que está presa nessa nota aqui o tempo inteiro. Me abandonaram. Me deixaram. Me traíram. Me enganaram. Mi. E as pessoas estão vendo essa bagunça de nota aí na sua vida. Mas o texto. Volta lá o texto do Salmo 37:23, por favor. Diz o Salmo 37:23. E às vezes nós mesmos vemos assim. Salmo 37, 23. E aí a gente não consegue ver a melodia, não consegue entrar na frequência. E acha que está tudo desalinhado na vida. Mas Deus te trouxe para uma conferência profética. Para dizer assim, não parece, mas eu estou ordenando os passos na sua vida. Eu vou dizer de novo para a gente que crê, reagir em fé. Não parece, parece ser um caos, mas eu estou ordenando os passos na sua vida. Eu estou pondo em ordem, não é na ordem que você gostaria. Puxa, saí de agora, vou para um momento muito melhor. Às vezes não. Davi saiu do campo, foi para o palácio. Então ele pensou, agora é para o trono. Não, ele foi para a caverna. Mas mesmo no campo, cuidando das ovelhas, no palácio, sendo um adorador, tocando para um rei, ou na caverna, fugindo, Deus estava ordenando os passos na vida de Davi. Você não vê, mas Deus está pondo em ordem coisas que parecem estar fora de ordem. Quantos recebem essa palavra aqui em nome de Jesus? Já que a pessoa não pôs, eu vou pedir para mostrar outra imagem. Põe a outra imagem. Deus vai pondo em ordem. E aí, você tem como aumentar um pouco o teclado aqui para mim, por favor? Volta lá naquela imagem lá. Na primeira. Tudo bagunçado. Fá sustenido. Ré. Bemol. Si. Lá. Ré bemol. Dó. Ré. E parece que está tudo bagunçado. Mas é o Senhor que está ordenando os passos que você está vivendo. Aí, quando eu me deleito nele, ele pega toda essa bagunça. Vai lá, filho, a próxima imagem. E aí, de repente, era só isso. Eu estou vendo bagunça. Volta lá, filho. Está tudo desalinhado. Deus, faço o que agora? Para onde eu vou agora? Para onde? Fazer o quê? Como? Você consegue dar sequência aí nessa mesma melodia? Como? Quando? E o que Deus está fazendo? Ordenando. Pondo em ordem os passos que você está vendo bagunçado. E Deus está vendo toda essa bagunça e está dizendo assim, eis que eu vou cantar para o mundo sobre o que eu posso fazer na sua vida. Sobre o que eu vou fazer na sua vida. Se você estiver alinhado com aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. No texto que lemos, Davi diz, para que região? Judá. Para que cidade? Hebrom. Sabe, a maioria de nós agiria assim, ó. O senhor pode confirmar? O senhor pode dar um sinalzinho? Que é para essa direção que eu tenho que ir? Mas o texto diz assim, os passos de um homem que se deleita no Senhor são ordenados pelo Senhor. Enquanto eu me rendo a Ele, Ele vai pondo em ordem os passos que eu preciso dar na vida. Às vezes, é um passo que eu chamo de fracasso, vem toda essa desordem, toda essa bagunça. Mas Ele vai pegar isso e vai fazer uma melodia, porque é Ele que está pondo em ordem os meus passos, a minha vida. Você está aqui, irmão, em nome de Jesus? E a maioria de nós, para sair de onde está, para ir para o futuro que Deus já determinou, está esperando uma confirmação, está esperando um arrepio, está esperando uma sensação, está esperando alguém dizer, mas o que na verdade você precisa fazer, e foi para isso que Deus me trouxe nessa noite, é se render e simplesmente ir, porque Deus está ordenando os passos que você precisa dar. Muitas vezes nem sabe a ordem, mas você tem que dar. A confirmação te aguarda no lugar da sua obediência. Deus vai confirmar quando você sair de onde você está e se colocar no lugar onde Ele quer que você esteja. Lá haverá a confirmação. Deus, eu lembro o dia que Samuel foi na casa do meu pai com um chifre cheio de óleo e ele derramou aquilo na minha cabeça. Mas todos esses anos, fugindo, todos esses anos, às vezes crendo, às vezes não crendo, mas simplesmente vivendo. Eu não quero mais perder tempo, Deus. Eu não quero mais desperdiçar minha vida em passos que vão adiar o que o Senhor tem para mim. Portanto, eu me rendo. Diz para mim, porque eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo. E Deus diz, vai para Judá. Tá, Deus, eu obrigado, mas eu quero ser mais preciso. Em qual lugar de Judá? Hebrom. E ele vai para Hebrom. E ele fica lá em Hebrom, se estabelece em Hebrom. E sabe o que o texto diz? Que os homens de Judá vieram até onde ele estava, para ungi-lo rei da tribo de Judá. São indícios de que aquilo que Deus havia dito que faria, começara a acontecer. Mas Davi teve confirmação dos homens de Judá, ungindo a cabeça dele, no lugar onde Deus disse que ele teria que ir. O que Deus quer fazer no seu futuro exige de você rendição hoje. Você está aqui, irmão, em nome de Jesus? Então você está vendo uma bagunça só. Você está dizendo, como é que eu posso servir o Senhor desse jeito? Uma bagunça na minha vida. Mas para de querer servir o Senhor no lugar onde você deseja estar e começa realmente a servir o Senhor no lugar onde você está. E você vai ver que as coisas começarão a mudar. A melodia começará a aparecer. Então vou pedir para você ficar em pé agora em nome de Jesus. Eu não sei se o louvor pode vir. Eu nem sei se ensaiar essa canção e se dá para tocá-la. Mas eu estou comprometido com o futuro que Deus disse que faria acontecer na minha vida. Eu estou alinhado. E sabe, a única maneira de fazer isso é se rendendo. É se rendendo. Para onde devo ir, Senhor, agora, nesse casamento? Devo esperar um pouco mais? Renda-se. Senhor, o que devo fazer com essas pessoas? Já cuido delas há tanto tempo e nada de fruto. Dê mais um ano. Renda-se. Renda-se, 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 renda-se. Deus escreve uma carta para o povo que está no meio do seu pior momento histórico, num cativeiro. No Egito, eles tinham que sair para construir e conquistar a terra. Mas na Babilônia, enquanto eram levados, viam suas casas pegar fogo. Não havia mais nenhum referencial. E Deus escreve uma carta para eles, dizendo: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los avançar, prosperar, crescer. Ei, o Senhor me mandou aqui para dizer: está na hora de se render para viver o futuro lindo que Deus estabeleceu para você nesse ano. 2023 não acabará como acabou 2022, você estará melhor. Alguém em fé pode reagir aqui, irmão, em nome de Jesus? Então eu vou pedir para você fechar os olhos e se render a Ele nessa noite aqui. Se render a Ele nessa noite aqui. Renda-se, renda-se, renda-se. Renda-se, renda-se, renda-se. Pare de lamentar o que você perdeu. Pare de lamentar as lutas que você viveu. Está na hora de se levantar. Os últimos versos do capítulo 1 de 2 Samuel diz que Davi criou uma canção para celebrar a morte de Saul e Jonatas. E ele está ali, numa melodia fúnebre, entoando, dizendo: caíram os gigantes, caíram os gigantes. Mas ele acaba e começa o verso do capítulo 2 dizendo: está na hora de dar um ponto final nessas lutas e começar a me alinhar com o futuro que Deus tem para mim, que Deus estabeleceu para mim. Está na hora de parar de chorar, irmãos. De chorar, pelo que ainda não aconteceu, ou pelo que não aconteceu do jeito que você esperava que acontecesse. E eu quero que você dê um passo de fé agora. Eu vou parar de chorar por isso. Davi, para de chorar e pergunta para o Senhor: para onde eu devo ir agora? Está na hora de entender que o seu plano B sempre foi o plano A do Senhor. Está na hora de se voltar para Ele e se render para Ele agora. Você não chegou aqui sem luta, não chegou aqui sem dor, não chegou aqui sem sangrar, suar e chorar. Mas está vivo, então está na hora de virar a página e começar a proclamar o futuro. O futuro que Deus tem para você. Chega um momento que tem que parar de chorar e seguir em frente, irmão. Seguir em frente, irmã. Porque para onde você está indo é o lugar onde Deus vai derramar uma unção de governo na sua vida. Nesse lugar de pranto, nesse lugar de choro, nesse lugar de lamento, nesse lugar aí, a unção não virá. Então, se você decide hoje se alinhar com esse futuro, para parar de lamentar por Saul e entrar de uma vez por todas nesse futuro, há uma mudança chegando, pastor, para mim sim, há uma mudança chegando agora. Essa conferência é uma emboscada profética celestial para te pôr de novo em ordem, para te alinhar de você decide isso. Mais do que ficar em pé ou levantar a mão, o ministério vai adorar a Deus. E eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui, ó, dizer para o Senhor: eu estou rendido, eu estou alinhado nesse propósito contigo, Deus. Eu vou parar de lamentar, chorar essas lutas. Hebron me aguarda. Eu estou indo na direção da unção de governo sobre a minha vida. Aquilo que me perseguia, cessou.